Senhoras e senhores, ouvintes da rádio CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias Entrevista tem a satisfação de conversar com o senhor Jair da Silva, conhecido como Craque Kiko, ex-jogador de futebol, jornalista esportivo, cronista esportivo da ACEP, escritor, historiador, autodidata e fotógrafo. Ele é aposentado pela Copel em eletromecânica. Meu caro multi Jair da Silva, mas seja muito bem-vindo à CBN Entrevista. Desejo a você uma excelente tarde e é um prazer conversar com o senhor.
Boa tarde, professor Aloysio. O prazer é todo meu. A satisfação, então, é enorme. Fico muito agradecido pelo convite e estou aí à sua disposição aí para nós falarmos um pouco aí da minha vida do futebol e das pessoas que marcaram época dentro das quatro linhas aí, dos campos aí da nossa terra.
Se eu quiser cumprimentar os nossos ouvintes da CBN, fique à vontade, meu caro Kiko.
Boa tarde, amigos ouvintes, né? Como falei, é uma satisfação o convite do professor Aloysio e é uma satisfação estar falando na CBN para vocês, para que vocês conheçam um pouco aí da minha trajetória e um pouco da história do futebol da nossa terra.
Muito bem, então vamos conhecer um pouco mais quem é esta revelação no registro da história esportiva de nossa cidade e região. Mas antes de nós entrarmos exatamente na questão dos livros editados, na questão de ser um jornalista esportivo, um cronista esportivo, aqui da Associação dos Cronistas do Paraná, e ser um fotógrafo, um autodidata, o nosso público precisa saber quem é esse menino, esse garoto, Jair, por gentileza, nos fale onde nasceu, os pais, a irmandade, a família que você constituiu. Por gentileza, vamos conhecer um pouquinho mais sobre você.
Obrigado pelo menino, pelo garoto, mas internamente...
Confere,
com certeza, né? Bom. Então isso aí, me sinto muito honrado de ter esse pensamento que sou um menino... um garoto ainda em busca de conhecimento. Meu nome é Jair da Silva, eu sou natural aí do distrito de Felipe Schmidt, distrito de Canoinhas, né? E com menos de um ano de idade, por ser muito doente, meus pais vieram para Porto União da Vitória e criei raízes aqui, sou da terra, sou bairrista, né? Sou filho, meu pai era barbeiro em Porto União, minha mãe do lar. Somos em sete irmãos.
O nome dos pais, por favor.
O nome do meu pai era José Assir da Silva e da minha mãe era Lourdes Crestani da Silva. Tá? Então, pessoal, nós viemos de Felipe Schmidt e criamos raiz aí. E hoje aí, eu sou o mais velho, né, de sete irmãos, cinco homens e duas irmãs já em memória, né, e estamos na lida aí, faço parte da sociedade, amo essa terra e tenho muito orgulho de ter uma trajetória aqui ao longo dessa quase 70 anos da minha vida.
Constituiu família aqui mesmo?
Constitui família aqui, tenho seis filhos, três biológicos e três de coração, e sou muito feliz. Deus foi muito bondoso comigo, né? Então eu sou eterno agradecimento ao Papai do Céu.
Dê uma alegria para tua esposa e diga o nome dela.
O nome da minha esposa é Marlene dos Santos da Silva, né? Minha esposa trabalhou por anos ali na administração do SESI de União da Vitória. E estamos aí já na parceria de longo tempo. E como eu te falei, felicidade sempre foi um ponto alto da nossa vida.
Muito bem. Então, a sociedade que você fez com a Marlene está perfeita até hoje.
Ótimo.
Que bom,
ótimo.
Que bom. Muito bem. Já dá para ter uma ideia em relação, né, à sua pessoa. Meu caro Kiko, posso chamá-lo assim?
Ah, sim, tá, professor.
Por que Kiko? Já, só para ter uma ideia. Kiko. É apelido, o que que é?
Em Felipe Schmidt, o meu pai, ele era foguista de uma olaria. Trabalhava durante a noite e tinha que municiar os fornos para secar as telhas de tijolos. Então ele sintonizava o rádio nas rádios do Rio de Janeiro, certo? E ele era vascaíno roxo, ele acompanhava o Vasco naquela época e ganhava tudo. E ele tinha um amigo também que era vascaíno, que tinha o nome, apelido de Kiko. Então o meu nome, Jair, veio em homenagem ao Jair da Rosa Pinto, que à época era um dos melhores jogadores do Vasco. E Kiko, por esse amigo que ele tinha, vascaíno, para homenagear esse amigo, ele me apelidou de Kiko desde o nascimento. Né?
Olha só, que bacana, pô. Então, com isso ele já colocou o teu sangue, esse lado esportivo, é? Com certeza.
Com certeza. Eu, desde pequenininho, eu adorava o futebol. Eu chegava a dormir com uma bola.
Opa, olha aí. Muito bem. Vamos falar um pouquinho da tua formação educacional, Kiko.
Olha, eu sou formado em contabilidade, né? E eletromecânica, né? E eu estudei até perto do último ano em geografia e matemática. Geografia eu fiz lá no sudoeste do Paraná, né, em Francisco Beltrão, e a matemática comecei a fazer aqui na FAF. Mas não tive o privilégio de me formar porque eles exigiam a presença, né? Tinha que ter 75% de presença. E o meu ramo de atividade, eu viajava bastante, então eu ia pouco para aula. Tá? Então eu não consegui. Cheguei até me reunir com o diretor à época, aqui na nossa faculdade, e fiz uma proposta para ele. Olha, eu não posso vir em todas as aulas, então eu faço uma proposta aí. Se eu tirar alguma nota de 8 para baixo, vocês me reprovam, porque eu não posso vir frequentar com assiduidade a aula. Daí vocês me reprovam. E se eu tirar, vocês me dão uma aprovação. E aí ficou na... Se reuniram, né? Tinha que ser uma decisão unânime. Se reuniram e com os professores. E um não aceitou. Que não, teria que ter presença. E daí eu não consegui, sabe? O diploma, não consegui o canudo, né? Mas o conhecimento...
Você vê como as coisas mudam, né? Hoje, por exemplo, o cara vai abreviar uma disciplina, ele, eu sei tudo sobre isso, ele faz uma prova, paga lá o semestre, coisa parecida, ou seja, o ano, e está aprovado, porque o que interessa é a questão do conhecimento, como as coisas mudam, né? Hoje eu ensino à distância, você talvez iria fazer muitas faculdades hoje, Kiko. E você, como funcionário da COPEL, imagina, cai a luz em tal lugar, na própria faculdade, você tinha que ir atender, é ou não é? Quer dizer, não houve uma questão, eu sei, porque o aspecto legal esbarrava, né? Porque daí o acomodado, mas a tua proposta era desafiadora, porque eu já estou sabendo que você tinha excelentes notas, você vê como é que é o negócio, né? E sabe que não era ruim a tua proposta, porque você garantia o conhecimento, né?
Mas... Com certeza, mas não era para ser, né? E hoje em dia, você só não aprende e não estuda se você não quiser, tá? Com o advento da internet aí, sim, hoje em dia é só você... Então, a gente conheceu muitos amigos jovens, sabe? E a gente sempre conversa, sabe? E a gente sempre incentiva para que não desistam dos sonhos. Não desista, porque hoje as coisas estão mais fáceis. mais fáceis. Então é só você ir atrás, né, professor?
É verdade. E tenho certeza que as aulas que você assistiu tanto lá no curso de Geografia em Beltrão, Francisco Beltrão, e aqui, em matemática, com certeza elas estão presentes até hoje no teu dia a dia. Né? Você pode ficar com a tua consciência bem tranquila. Eu sempre digo o seguinte, tudo parte do empírico para o científico. Né? Então, o teu caminho, você é um autodidata. Com certeza, né? Autodidata. Meu amigo, então essa trajetória realmente foi uma trajetória bela, com seu conhecimento, através de escola pública, escola particular. Você sempre foi, acho que, um menino curioso, né, Kiko?
A curiosidade abre portas, tá? É, hoje ainda, já no apagar das velas para um e na começando a cerração da minha vida, certo? Então, cada dia, cada conhecimento que eu adquiro, pelo menos eu sinto o maior prazer. Eu vou atrás, sabe? E aprendo bastante com meus netos, sabe? A gente está sempre em contato com... Porque a amizade, o círculo de amizades, o ambiente onde você frequenta, ele pode não te moldar, mas ele te encaminha, sabe?
Nós somos resultado do meio que vivemos, né? E nós não somos obrigados a pegar o mau exemplo, mas o bom exemplo é interessante, né?
Com certeza.
Então, bacana. Kiko, eu sei que você é muito bom de papo, você tem bastante conteúdo, e isso realmente transforma o ser. Você é um grande socializador daquilo que você construiu. Tá? Mas nós vamos fazer o questionamento em relação para você. Como foi esse despertar teu para a escrita? Se isso ocorreu já no primário, se isso ficou adormecido, ele ressuscitou mais tarde, enfim, você foi uma explosão em relação a escrever e registrar essas histórias maravilhosas. Então, você é uma revelação nesse sentido.
Eu desde pequeno, né, eu lia bastante gibis, né? Gibis. Então, aos domingos, as matinês aí, principalmente no Cine Luz, e depois um pouco no Odeon, né? Eu ia mais no Cine Luz. Na frente lá, com a mão esquerda, aquela pilha de gibis, e trocando gibis, e às vezes até para conseguir um trocadinho para pagar a entrada para adentrar o cinema, para assistir os filmes, né?
Você trocava, vendia e comprava?
Trocava, vendia, comprava, e às vezes quando não conseguia, eu ficava na porta do cinema ali, com cara de bobo, de tongo, de coitado, o porteiro ficava com dó, e entra, piá. E então, minha infância na leitura foi praticamente essa, né? E daí fui para estudar no começo do ginásio, com 11 anos, e teve uma redação no colégio, né? Um ano. E um professor da nossa série falou: vocês vão fazer essa redação, mas só para fazer, só para participar, para dar número, porque vocês não têm chance de concorrer. A minha redação ganhei, sabe? Foi aí quando um determinado professor lá não acreditava que era a minha redação. Não, esse piá não. Esse piá é burrão. Nunca me esqueço. O palavreado dele, assim, é um tom pejorativo, sabe? Não, arranquei uma folha de caderno, não era nem caderno de espiral, que não existia aquele tempo ainda, e tive que escrever umas coisas ali.
Ah, ele tirou a prova de que você realmente...
Eu fui, né? E daí ganhei aquele diploma, então nem fui, nem meu pai, minha mãe não foram no colégio. Não me convenceu. Aí o ano seguinte, professor, teve um concurso novamente. E eu fiz o concurso. E ganhei de novo. Novamente. E já indo para a adolescência, já, né, começando já a ficar com a voz estilo papagaio, né? E daí eu peguei, não me interessei por aquilo.
Aquilo te frustrou, te, digamos, interrompeu aquele processo que você tinha da escrita?
Não me incentivou nada, sabe? E eu deixei aquilo de lado, sabe? Eu fui para outra...
Você falou algo importantíssimo. Como o professor tem que ter uma sensibilidade, a questão da empatia, de valorizar o aluno. Você vê, acho que durante todos esses anos, após a tua aposentadoria, você vai ressuscitar. Na verdade, ele te deu uma de direita que te adormeceu durante anos, né?
É, a princípio eu beijei a lona, né? Mas daí eu consegui, não deu a contagem, né? Sim. E daí agora posso aposentar a aposentadoria na Copel, aí trabalhei 32 anos, entre outros trabalhos também, né? E eu estava limitado fisicamente e o meu médico ortopedista falou, ó, você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar assim. O teu perfil não é de ficar...
A prática do ócio.
É, você vai mexer com esporte, alguma coisa. E eu comecei a escrever, montei um site, escrevo no Facebook, eu comecei a escrever nos jornais. E aquilo, cada linha escrita vinha outra, e vem e continua vindo. Eu não consigo ficar um dia sem escrever nada, sabe? Tanto que eu... E era uma coisa que estava adormecida, sabe? Lá.
E, Jair, vou chegar nesse ponto. Vamos dizer, tuas primeiras atividades profissionais ou de trabalho, só como curiosidade, porque de repente todo esse potencial você segurou, deixou atrofiado. Mas qual foi tuas primeiras atividades? Só por curiosidade.
Como eu falei, meu pai era barbeiro, né? Então, a família humilde, ele tirava o nosso rango da tesoura. Se não entrasse ninguém para... Não tinha. Aí eu fui dolezeiro, vendia dolé, caixinha do lado, pendurado, vendia dolé, engraxava sapato, entregava jornais, daí arrumei um emprego de cobrador de rua, andava de bicicleta.
Office boy,
hoje, né? Levado pro lado de inglês aí, office boy, e daí me aperfeiçoei em recursos humanos, que na época chamava departamento pessoal. Uhum. Sabe, tomava conta de uma empresa aí, e daí fui para contabilidade, e daí fui para adorava também mexer com porca, parafuso, energia elétrica, e mandei 4 cartas para o governador do Paraná. E daí fui trabalhar na Copel. Fiz concurso e, inclusive, essa história está relatada no meu último livro, sabe? E daí trabalhei por 32 anos, privilegiado por Deus, porque para mim foi a maior empresa, e na minha área, todos os cursos que tinha, fui privilegiado em fazer. Fui... Só hoje eu sou, para mim, Copel para mim foi tudo.
O teu ser foi através da Copel e você participando das coisas também na sociedade. O esporte jamais morreu, porque você foi jogador do Iguaçu, mas de outro time aí também, né?
Ah, eu joguei no Iguaçu, de Nando Vitória, joguei no Tabu de Clevelândia, profissional. Mas o que me fez desistir do profissional, que aqui, à época, no Iguaçu, você veja bem, lá no tempo da formação no Iguaçu, eu, de família humilde, fiquei 9 meses sem receber. Aí eu disse, não, isso não é para mim. Embora as pessoas falassem que eu jogava bem, né?
Você acreditou.
Tá, e eu digo, não vale a pena. Eu vou procurar outro espaço, vou procurar meu caminho. E daí desisti do futebol profissional.
Né? É, porque o ser precisa de uma estabilidade, né? Poxa, mas que história bonita, Jair. Né? E me diz uma coisa, quando é que você realmente percebeu que poderia colocar... tudo para fora, né? Aquele conhecimento acumulado que ficou atrofiado, desestimulado pelo professor, por isso que cuidado, você que tem alunos, Tem que incentivar, tem que mostrar, tem que fazer com que ele perceba que ele é um ser capaz de transformar o meio que vive, né? E você, com essa questão do tempo, tinha tempo daí para se dedicar, começou exatamente a escrever os primeiros livros.
O primeiro livro meu foi sobre futebol, até como uma forma de agradecimento por tudo que Deus me deu e pelo que o esporte sempre me abriu portas. E eu via muitos amigos meus aí na cidade, pessoas com uma faixa etária já mais elevada que a minha, que andavam por aí e ninguém conhecia. E nunca ninguém tinha escrito nada sobre futebol amador. Eu já tinha conhecimento desde quando eu vim aqui, que era o Estádio Municipal do Porto União. Eu me escondia em cima da cabine de rádio, em cima da arquibancada, e ouvia o Cadinho narrar.
Oh, o nosso inesquecível Cadinho.
E então eu comecei a contar a história dessas pessoas. Pesquisa pelo que eu tinha vivido, e daí começou um, e daí veio outro, e foi, já estou no meu sétimo livro, e estou com três agora para... inclusive já está na gráfica, tenho mais três para lançar, se Deus quiser, esse ano.
Poxa, que beleza! Sete livros editados.
Sete livros editados, três sobre futebol e três romances memorialistas. Como eu falei, sou muito bairrista. É sempre relacionado com a terra, sabe? Essa terra que eu amo, que está no meu coração.
Utiliza o vocabulário do dia a dia, das pessoas dessa terra?
Eu tenho, professor, procurado escrever assim, não numa forma acadêmica, nem muito coloquial, sabe? E eu uso bastante, não diria gírias, mas o palavreado do... Dá. E inclusive os de futebol é o palavreado exclusivo de gente do ramo.
Uhum. Que sofrimento do jogo, hein?
Que é gente do ramo. E agora esse é o último que eu vou lançar aí, já está na editora aí. Esse é praticamente só com palavreado regional. Então, inclusive, eu fiz um glossário, porque as pessoas, muitas palavras ali vão sentir dificuldade no entendimento. E está ali.
Pois então eu quero campear os teus livros aí pelas livrarias. Eu sei que eu notei o primeiro livro que você lançou, você me convidou, mas eu não estava no Brasil e acabei perdendo e não tive o prazer de adquirir, né? De campear o livro, né?
Mas, professor, inclusive aproveitando a oportunidade, eu trouxe desses sete livros que eu lancei, eu tenho seis ainda. Eu trouxe para presenteá-lo, os livros estão aqui. E, mas tem uma contrapartida, né, professor? Eu sei que para você não precisa. Porque eu tenho amigos professores, infelizmente, que não lêem um livro no ano. Então eu não preciso nem pedir para você. Você sabe que eu tenho certeza que você vai abrir o livro, você vai se degustar. Vai saborear essa leitura. Então, porque é coisa da nossa terra. Inclusive, pessoas que estão nominadas aí, você conheceu.
Utiliza outros nomes, ele não revela.
Eu coloco o nome, são colocar o nome das pessoas e junto o apelido. Sem entre parênteses nada, junto, sabe? Então as pessoas que eu consegui descobrir o nome estão todas aí.
Bacana. Mas muito obrigado pelo presente, meu caro craque Kiko. Que beleza, muito obrigado. E me diz uma coisa, os livros que estão dentro daquela questão do futuro, ainda esse ano serão lançados, esse ano, os livros ou não?
Então estamos terminando a capa. Tem dois que já estão redigidos, né? Então, mas eu embarco no seguinte problema. Porque todos esses livros aí que eu lanço, eles têm um cunho social. Eles são, os lucros vão para uma instituição de caridade. E eu não tenho patrocínio de ninguém. Por minha conta aí, tá? Então eu não tiro 10% do que eu invisto, sabe? Então eu tenho que pagar esses primeiros. Então agora eu estou aos poucos aí, um já vai sair agora, final do mês que vem, né? E daí tem mais dois. Então a gente está aí. Às vezes as pessoas, amigos, verem chegando nas empresas, os caras já fogem. Lá vem vender um livro. Então tem pessoas boas de coração que...
Mas Kiko, eu quero parabenizá-lo, porque você não escreve para você. E é o grande segredo, é exatamente socializar o que você sabe. Está de parabéns. Socializar. Outra coisa, a grande parte, se é que tem algum lucro, você vai exatamente socializar esse pouco do dinheiro com instituições que precisam. Nosso tempo estourou, meu amigo. Você é muito bom de papo. Mas o que se diria, em 30 segundos, o que se diria para os jovens estudantes?
Não desistam. Vão através da leitura, porque a leitura é o que você põe na tua cabeça, ninguém tira. Tá? Isso você vai aprender, você vai se profissionalizar. Pode ter certeza da leitura. Você tem que ler, jovem. Leiam que vocês vão ver como as cortinas
se abrem,
sabe? Então, eu andava meio descrente da juventude. Sabe? Você vê tanta coisa ruim. Mas ultimamente eu conheci uns jovens aí que me fez acreditar nesse mundo ainda.
É, olhando para você, eu acredito na juventude, tá bom? Gostou?
Gostei, professor, muito obrigado.
Eu não deixaria para trás. Meu caro Kiko, é muito saboroso conversar com você. Em nome de toda a nossa equipe da CBN, agradecemos sua importante e produtiva entrevista. Por gentileza, deixe uma mensagem aos ouvintes da CBN.
Eu queria dizer da satisfação de estar aqui, porque vindo da onde eu vim, isso aqui para mim é um privilégio, é coisa de outro mundo. Então, tendo a oportunidade de levar para vocês um pouco da minha vida e um pouco do que eu aprendi, eu me sinto enormemente envaidecido. Paz e bem para todos.
Senhoras e senhores, CBN Entrevista retorna quarta-feira que vem, às 14h30, com mais um convidado. Espero não estar tão rouco até lá. Um abraço.